Fala galera, Jesus Coffee, Douglas Gonçalves por aqui, hoje com o co-host.
É nóis.
Fábio Coelho. E nós estamos aqui para o nosso podcast Copiando Jesus. Estamos convidados ilustres aqui, uma mesa abençoada. E olha, vai ser top. Nós vamos falar hoje sobre adoração do céu, né? A gente aprendeu que nós devemos orar, que deve acontecer aqui na terra aquilo que está acontecendo no céu. E em várias passagens a gente tem aí o que está rolando no céu, na sala do trono. E a gente quer conversar um pouco sobre o que é que está acontecendo lá e o que, que nós precisamos trazer para a terra. O que significa adoração à luz de tudo isso. E a gente quer ter uma conversa aqui e eu tenho certeza que vai ser muito abençoado. Então, ó, já acompanha aí você que está ouvindo, você que está assistindo. Já vai pensando, para quem que eu preciso mandar isso aqui? Quem mais precisa ouvir isso aqui junto com a gente? E vai ser demais. Vambora, podcast de hoje. Rocha.
Prazer.
Que alegria.
Tô impactado.
Alegria demais.
Ale, Vilas Boas.
O homem Rodrigo. É.
O onipresente.
A Rocha aí na balada.
Os caras brincam que o Rocha é onipresente, né? Todo vídeo que você assiste de música, tem um cara lá, no fundo.
Meu Deus.
Venceu na vida.
Ele tocou guitarra e Jesus tocou bateria.
Verdade, não descende, né?
Não, foi
Portugal.
The Change,
Portugal.
É, Portugal.
E pra quem não sabe, o Rocha tá morando aqui em Bragança, tá aqui na família de Zascope, junto com a gente, edificando sala de oração, ficando igreja com a gente. Tamo muito feliz, cara.
Sim,
obrigado.
Que demais. Privilégio estar com vocês aqui.
Muito bom. Vambora. E aí? Nós vamos falar de adoração. Precisa continuar esse papo aí.
Então, vamos lá. Esse é um assunto que a gente tá focado nesses dias, falando bastante. E a ideia é falar um pouco aqui hoje sobre o conceito de adoração e como que as criaturas celestes praticam isso diante do trono. Então, como você disse...
E por quê, né?
Como você disse, Jesus, na oração que ele propõe de como modelo para a igreja, ele fala, né? Assim na terra como nos céus. Então, se nós precisamos orar para que aconteça na terra como no céu, então o que está acontecendo no céu é modelo para aquilo que a gente está fazendo
muito
na terra.
Muito bom, muito bom.
Então existe um sacerdócio acontecendo na terra e existe um sacerdócio acontecendo no céu. E o sacerdócio que está acontecendo no céu é modelo para os sacerdotes na terra.
Muito bom.
E para começar, antes de passar para os especialistas, temos muitos
Sim.
especialistas
aqui.
Aqui
para perguntar.
Eu sou co-host. Estamos aqui para beber a sabedoria. Dos irmãos.
Jamais.
Eu quero colocar um conceito aqui sobre adoração, e aí depois quero ouvir vocês também, que é adoração, se pega vários autores, vários teólogos, de bem reformado, carismático, você vai ver que sempre o conceito de adoração está voltado à resposta.
Sim.
Então, resposta. Então, basicamente, se você pega assim, a teologia da adoração, você vai ver que basicamente isso, eles vão resumir como adoração é uma resposta ao conhecimento da beleza de Deus. Então, você conhece a Deus, você conhece a sua beleza, e a beleza de Deus está relacionada à soma dos seus atributos. Então, eu me desenvolvo em conhecê-lo, mas à medida que eu vou conhecendo, eu vou contemplando e respondendo. Então isso é adoração, uma resposta ao conhecimento de quem Deus é. E essa resposta, ela começa no coração, no interior, é uma postura interior, mas também é o que envolve emoções, envolve uma resposta exterior também, envolve o corpo, as emoções,
alma,
espírito, coração, tudo isso. E aí, se adoração é uma resposta ao conhecimento de Deus, e a gente está afirmando que o que está acontecendo no céu é um modelo, então eu queria ler um texto pra gente cravar isso aqui.
Beleza.
E que é em Apocalipse 5, que é o momento que João vê Jesus, o ressurreto, se apresentando diante do trono. Então esse texto é muito forte pra gente. Eu vou ler a partir do versículo 8, que é o momento que Jesus, ele se apresenta e toma um livro, né, da mão daquele que está sentado no trono do Pai. Então, no versículo 8 de Apocalipse 5, diz assim: logo que pegou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E aqui vai a resposta, né? A resposta continua. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, essa dinâmica, ela é muito clara aqui. Então, o que as criaturas diante do trono estão fazendo? Estão olhando para o trono, olhando para Deus, mas elas não estão olhando para Deus de forma letárgica. Então, não é uma contemplação passiva. Então, elas estão contemplando e elas se envolvem com o conhecimento da beleza de Deus. Então, eles produzem uma resposta. E aqui, você vê, né? Tem uma resposta que envolve esse prostrar, mas também envolve uma canção. E aí sempre tem aquela pergunta, né? Fala assim, mas adoração é música? Música não é adoração. Não, amor, adoração não é música, mas toda vez que você vê as criaturas celestes adorando, elas estão adorando com música. Então,
interessante.
Não é música, mas Deus gosta de ser adorado com música. E se você que está nos assistindo gosta de música, o problema é teu, Deus gosta. E agora mesmo, na sala do trono, existem criaturas que estão diante dele, contemplando a ele e enchendo essa sala com um som. E qual é o conteúdo dessa resposta? É a revelação do que eles estão vendo. Então, esse é o ponto. Eles estão olhando para ele, estão respondendo. E outra coisa que é engraçada, né? O pessoal, a gente ouviu muito isso, né? Na época dos 20 anos atrás, né? Não, diante do trono, no céu, só tem um cântico. Santo, 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 santo. E não, né? Aqui tá dizendo que tinha um cântico e eles começaram a cantar um novo. Isso significa que essa resposta para as criaturas também vai mudando, porque as criaturas que estão diante dele, elas também vão crescendo no conhecimento de Deus. E essa resposta vai mudando. Então, o conteúdo da resposta, que é a adoração, é baseada na revelação daqueles que estão vendo. Isso não é estático, isso é dinâmico.
E tem que ser dinâmico, porque até dessa última música, a gente tava falando dela aqui em off, né? Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi, né? E eu acho que isso se aplica aos anjos também, né? De eles estarem continuando, né? Em conhecer. Então, eu acho que chega um momento que eles falam, uau, eu não tinha visto isso ainda. Santo. E isso gera uma canção. Eu acredito que a palavra santo, ela seria tipo um arquivo zipado, né? Vamos colocar um título no arquivo, santo.
Isso é muito bom.
Né? Porque quando você abrir, porque quando você fala, ele é generoso, tá, tem a ver com santo. Ele é bondoso, tem a ver com santo. Ele é amor, tem a ver com... Né? Santo seria único, incomparável, né?
Eu tenho uma heresia particular que eu vou compartilhar.
Abrimos
aqui
as portas.
Vou compartilhar
aqui. Open the door.
Compartilhar aqui com os irmãos que eu acho que eu concordo completamente. Inclusive, a gente vê uma progressão, entre aspas, de letras, inclusive em Apocalipse. A cada revelação do cordeiro, do leão, dos selos abrindo e cada conquista de Cristo vai se adicionando uma parte na canção. Mas eu tenho não é uma heresia, é uma zoeira, mas assim, eu creio que que grande parte do novo cântico tá na melodia. Eu acredito, porque a palavra santo, ela meio que percorre todas as escrituras. Santo é o Senhor, tu és bom. Então, tem algumas, digamos, alguns refrões, né? Que eles aparecem em todas as escrituras. Mas eu acredito, particularmente, obviamente não tenho prova nenhuma, até porque não tem audiobook da Bíblia, mas que a realidade ao redor do trono, e a gente, em Apocalipse 4, mostra isso mais, sobre vozes, relâmpagos e trovões, vozes saindo do trono. Eu acredito que isso também fala, eu sei que talvez eu esteja abrindo uma porta mais musical antes da hora, mas tipo assim, eu também acredito que fala sobre... perspectivas e novos caminhos musicais, inclusive.
Sim.
Melodias, ritmos, manifestações criativas, digamos assim, diante da beleza de Deus. Então, aquele verso famoso de Tiago, né? Todo, o pai das luzes, ele é a fonte de toda a beleza. Então, a fonte de toda a beleza produz ritmos, melodias, novas nuances, tipo... isso vai tudo se convergindo, tipo, meio que devolvendo isso aí. Então,
não é só a letra que muda, né?
Eu creio muito nisso, assim, até experimentando ambientes de contemplação coletiva... Às vezes, que é a zoeira que o Fábio sempre faz, inclusive de Yeshua, né? Yeshua é uma letra, tipo assim, é o nome. Mas
tem uma melodia que ficou marcada. Isso,
é a melodia. O segredo dessa música não é, obviamente, o nome, mas é a melodia. Que, por alguma razão, ela comunica a beleza do filho. Então, tipo assim, eu sei que é meio, talvez, meio abstrato, né? Mas... cara, pelo menos ao olhar das escrituras, assim, e pela prática da comunhão e de olhar para o Senhor junto, coletivamente, a gente experimenta muito isso. E eu acho que, tipo, com o Rocha mesmo ministrando, a gente experimenta muito esse ambiente do selar também, né? De, tipo, literalmente, para tudo. E, cara, é muito legal, por exemplo, quando você está ministrando... Cara, eu tô sendo muito prático antes da hora.
Vai fundo.
Não, vai embora.
Quando você tá ministrando e começa a surgir melodias no povo. Tipo assim, a galera começa a não cantar só novas letras, mas melodias e nuances de, tipo, até rítmicas, assim. Eu já experimentei ambiente, é um pouco mais raro, de ritmos. Tipo, as pessoas trazerem novas nuances, tipo, vamos supor, você tá aqui. Daqui a pouco começa a surgir uma coisa. Tipo, no, tipo assim, então essas coisas eu acredito que fala também sobre a beleza de Deus. E o Fábio brincou, mas é uma realidade. É igual o Douglas tem muito peso da literatura, né? Porque Deus nos deixou um livro, mas alguns defendem que a música é a primeira arte, né? No sentido de que você nasce e você fala. Isso é música, isso é comunicado, é som. E, cara, existe alguma uma coisa... muito profunda a respeito da comunicação musical, não no sentido só de fazer música, mas sons, né? Deus parece que se agrada disso, assim, muito profundo.
Nessa
muito
época agora do Reels, dessas coisas, você vê que é uma grande estratégia de capturar. Antes de você olhar o conteúdo, né? Porque como são vários vídeos, você vai passando, quando tem uma melodia, tem um exato. Negócio que te captura assim, aí depois você vai ver o conteúdo, às vezes o conteúdo é ruim pra caramba. Mas assim, de fato, ela abre uma porta, é como se ela acessasse você, assim, né? A melodia, o ritmo e tal. Agora, só pra quem não sabe, o Rocha é guitarrista, né? Então, pra quem tá.
Guitarrista, produtor musical, diretor musical.
Aqui, o Rodri.
Pão Rede Vermelho.
E teólogo, né? Especialista em Apocalipse.
Nossa.
Cara, mas é por isso que ele tá puxando, falar do Rocha sobre a melodia.
Ainda voltando sobre a revelação. Sobre responder a revelação, uma coisa que eu penso muito é que essa revelação, ela começa com Deus. Sim. Então, quando a gente fala desse ambiente da adoração, da profecia, na verdade é Deus que dá o primeiro passo. É Ele que começa esse diálogo. Então, assim, se nós estamos falando de construir, de corresponder sobre um ambiente de adoração, de algo com relação a aquilo que Deus é, nós precisamos sempre ter em conta que começa com Ele. A partir dele...
Por isso que não tem mérito. Mas...
A partir dele é onde os ministros celestiais... É onde acontece o assombro de... Uf, começou nele, então eu tô simplesmente correspondendo aquilo que ele já começou.
Ele tem um prazer de se fazer conhecido.
Né? Faz parte do seu caráter. Ele é um Deus que ama se revelar. Essa ideia de um Deus que tá brincando de pique-esconde com a gente, não. Faz parte do caráter dele. Ele vai até Abraão, ele se revela. Ele tem prazer nisso. Então, é algo que eu acho que é um ótimo ponto de partida. Quando a gente começa a falar de adoração de um Deus que tem prazer em se revelar para os seus filhos.
E mesmo que se ele não se revelasse, a gente nunca teria condição nenhuma. Eu não sei se vocês já viram o Tim Keller falando, né? Quando aquele primeiro astronauta fez ele saiu da órbita, né? Primeira vez, era um russo. e eu não vou lembrar o nome, mas ele volta e a declaração... É. E a declaração dele é subir lá e não vi Deus. Logo, Deus não existe. Uhum. Né? E aí o Jim Keller fala dessa ideia que as pessoas têm de Deus estar num segundo, terceiro andar. Então, uhum, se tivesse uma forma de chegar até lá, já acessaria ele. Aí ele falou assim, mas a melhor forma de escrever Deus seria Shakespeare, uhum, e Hamlet, né? Uhum. Então, tem como... O personagem, eu escrevi um livro, tem como o personagem que eu escrevi aqui me conhecer? Não, porque eu tô, uhum, fora.
Sim.
Né? Eu tô fora disso aqui que eu criei, né? Uhum. Então, se ele não se revelasse, aí ele fala sobre, sim, um Deus, então, que decide escrever sobre ele mesmo.
Sim.
E entrega pra nós. Mas, claro, mais do que isso, ele decide entrar na história.
Sim. Muito bom.
Ele se escreve, uhum, na história e agora você pode ver, sim, a imagem do, exatamente, Deus invisível que andou entre nós, sim, porque ele se escreveu na história pra ser conhecido. Sim. Então, começa tudo, sim, nisso, né?
Esse é o evangelho, assim. E até o livro de Apocalipse, ele já começa com... Revelação de Cristo, uhum, dada pelo Pai.
É.
Amém. Glória a Deus.
E revelação de remover o véu, ele remove o véu revelando o Filho. Então é algo, vamos, que a gente... É um,
cara,
fundamento.
Tem, enquanto você está... não sei se estou te cortando.
Vai, vai.
Tem esse livro, eu acho que vai sair em português, que é o God's Relational
Presence. Isso.
Vai.
Esse livro, a tese básica... Spoiler.
Presença Relacional de Deus.
É, a tese
básica... Estamos na expectativa desse livro.
Calma.
Vai sair.
Calma.
A
gente vai sair junto com o Impacto.
Legal, maneiro. É. Então, esse livro, a tese básica do livro, né, que Deus, desde o princípio, manifesta a sua, uhum, presença, uhum, e deseja que a sua presença seja conhecida, ah, é, pela criação, pelos seus filhos, pelo seu povo. E isso é central nas escrituras. O que, em quesito de teologia bíblica, é onde eu mais me identifico. Uhum. Mas assim, tem uma parada que a gente está conversando aqui que eu amo e eu queria só enfatizar, talvez seja a mesma coisa. É o profundo desejo de Deus de ser conhecido, uhum, a ponto de que não existe desejo em mim que supere o desejo dele, uhum, de se fazer revelado. Porque quando a gente está falando de adoração, no geral, é muito confundido com... Porque não pode ser passiva, mas ela também não pode ser, entre aspas, muitas aspas, emocionalista, digamos, sim, assim.
Sentimentalista.
É isso, uhum, boa. Então, eu não vou vencer os desejos profundos de Deus tentando desejá-lo muito.
Entendi.
Na verdade, é mais sobre... ele me deseja. E tipo, eu me rendo a isso. Então, eu sou atraído a esse lugar de beleza. E é tipo, eu entro numa máquina, tipo, centrifugadora, sei lá como é que fala. E eu começo a ser sacudido pela beleza de Deus. E aí, entra numa parada que Calvino disse, que é... Como pode alguém enxergar o sol sendo cego? E aí a gente entra no lance de... Eu preciso ser curado da minha cegueira. E a gente fala de do Senhor Deus chamado Espírito Santo. Que é... Bom, por isso que é... Ó, Espírito, abre os meus olhos. Tipo... Bom, Ele me revela. 1 Coríntios diz... Como alguém pode conhecer a mente de Deus? Ou ele volta lá em Jó. Onde estava você quando eu criei todas as coisas? Mas pela graça tens a mente de Cristo, porque o Espírito que conhece as profundezas de Deus, ou seja, o Espírito caminha nas profundezas de Deus e ele te revela a Deus. Cara, isso pra mim é muito central, assim, na verdade, sacerdócio e tudo, mas assim, o desejo profundo e prático de Deus de se revelar através... do Espírito nos abrindo os olhos para enxergar a realidade do trono e todas as coisas. Então, sei lá.
Muito bom.
Muito bom.
O segundo ponto que eu queria focar aqui nessa passagem, para ouvir os irmãos aí, que são especialistas no tema.
Trouxemos os especialistas. Foi a gente que escreveu livro.
Ó, Espírito. Direto, eu escrevi livro. Fui eu.
Direto de Londres e do Euroville. É um bairro em Braga.
Liverpool.
Liverpool, né? Tem uma coisa aqui nessa passagem que me chamou muita atenção, que é o seguinte. O cordeiro aparece, eles contemplam, aí eles respondem. Só que, olha que interessante, a resposta no capítulo começa com os 24 anciãos e os 4 seres. Aí depois vai dizer que todos os anjos também responderam. Sim. Aí mais embaixo da passagem vai dizer que as criaturas no céu e na terra estão respondendo. Então é uma progressão onde... aqueles que estão ali, vamos dizer, liderando ali aquela orquestra celestial, eles começam a responder, mas aí todos os anjos começam a responder e as criaturas na terra, no céu, começam a responder. Mas o que isso significa para mim? Que não existe passividade na vida daqueles que estão olhando para ele.
Amém. Amém.
Então não tem ninguém aqui passivo, olhando, apenas observando para ver o que, que vai acontecer.
Amém.
Não tem ninguém, aqui vou usar essa expressão, não tem ninguém de boca fechada diante do encontro com a beleza de Jesus Cristo. E por que, que eu tô levantando isso? Porque às vezes existe um sofisma que fala assim, ah, essa adoração, não, isso é assunto para músico. Não.
Não. Exatamente.
Isso não é um assunto para músico. Adoração é uma função sacerdotal de todos aqueles que nele creem. Então, o que eu queria perguntar para vocês é que existe uma luta hoje contra a frieza. Existe uma luta contra a passividade. Jesus disse que nos últimos dias, né, a frieza iria tomar conta das nações. E vocês, além de serem ministros da palavra, vocês também são ministros que lideram música. Como vocês veem essa luta contra essa passividade? E a gente quebrando essa ideia aqui, não, esse assunto de adoração é só pra...
Vai,
música.
Vai. Cara, eu queria... Tá, já que o Amado tá... tem uma coisa, assim, que eu penso muito, que é... Adoração não é só pra músico, adoração é um ofício sacerdotal, tal, tal, tal. Mas acima de tudo, e isso obviamente não é dizendo contra, mas acima de tudo eu amo... O que o irmão John Piper fala, né? Que, tipo assim, que tem alguns nomes que você usa que todo mundo, tipo, ah, tá bom, então é ele. Eu vou ficar... Que é, ele diz que o fim supremo da igreja, o fim supremo da missão,
da igreja,
é a adoração. Então, tipo, a verdade é que a gente ainda resume muito o assunto adoração aos músicos, porque a gente tá tratando de música, né? E, no sentido de escrever e tocar. Mas a gente não abre muito o assunto o que é essa adoração. E que, mais uma vez, tem uma palavra que tá pulsando muito no meu coração, que é comunhão. Então é comunhão com os irmãos e comunhão com Deus. Então, assim, a adoração não é apenas um ofício, uma obra sacerdotal, mas é o próprio propósito de todas as coisas. Por que, que o evangelho é pregado? Para a glória do nome de Deus.
Para que ele seja conhecido e adorado.
Pronto. Então, naquele dia, ou antes do advento da segunda vinda de Cristo, nós ouviremos canções em todas as nações, de Oriente, Ocidente, Ocidente e Oriente, clamando o nome daquele que vem, Yeshua. Então, tipo, todo, não é sobre as canções, não é sobre o ofício sacerdotal em suma, mas sobre... a glória do nome de Deus. Então, a adoração é o fim supremo de todas as coisas. E aí, falando sobre esse lugar de frieza, eu acredito, Fábio, que tem outra parada que a gente ouviu muito, que eu discordo particularmente, que é o lance de você adora do jeito que você quer. Uhum. Não, isso é... Cara, isso é um erro.
Adore do seu jeito.
Isso é um erro teológico, isso é um erro de várias maneiras, porque eu não... O adorante, nem sei se existe essa palavra, o adorador não coloca o princípio da adoração. Não. O adorado coloca. Então, tipo assim, a frieza é vencida com revelação de Deus, ponto. Mas, mas existem também liturgias ou práticas no culto, ou práticas no momento de adoração, que ensinam o meu ser a render glórias a Deus. Sim. E isso me educa a amá-lo. Por exemplo, a minha filha. Se ela não tem rotina, eu não estou educando a minha filha a, sei lá, a aprender, a estudar, a comer. Então ela vai comer de maneira desordenada, qualquer hora. Então a liturgia ensina a devoção da minha filha. A liturgia educa as afeições dela. Então a liturgia não é o centro, não é o porquê. São as afeições voltadas para o lugar certo. Então... eu acho que tem muito, em termos muito práticos, assim, a gente precisa restaurar o ensino de, tipo assim, tem que dançar assim, tem que bater palmas assim. Porque batam palmas todos os povos, né? Se alegrem diante da presença de Deus. Então, tipo assim, são mandamentos, não são opções. Então, Deus não tá nos pedindo uma canção passiva. Deus está nos pedindo uma afeição completa. É tipo, todo o meu ser, uhum. obviamente, tudo que eu faço, as minhas finanças e tudo mais, mas toda a minha, todo o meu ser dá glória a Deus. E isso é educativo, isso vai me educar. Então, assim, a minha vida me leva a um lugar mais... a momentos mais profundos de adoração e devoção, sim. Mas esses momentos também educam a minha vida. Faz sentido o que eu tô falando?
É um ciclo, né?
Exato. Então, quando a gente tá no culto e a gente tem uma liturgia no culto, pra que essa liturgia serve? Pra ela me ensinar a viver.
É.
É isso que tá... Então, por que eu dou dízimo? Por que eu... Algum... Amém. Por que eu oferto? Por que eu dou dinheiro? É, porque essa liturgia...
Pedagógico.
É pedagógico. Isso tá
me ensinando. Vida generosa.
Exato. Então, tipo assim... A frieza precisa ser vencida também pela constância da liturgia, sacou? E não só pela forçação da, entre aspas, da revelação. Vamos só falar da revelação. Não, vamos dar ênfase também na liturgia. Porque essa liturgia vai me levar a um lugar de ardência, sei lá. Uhum. E aí, só pra terminar, pro irmão vir com profundezas inefáveis. Cara, eu não, particularmente, eu até escrevi sobre isso no meu livro Fome. Eu não acredito numa vida de seguir a Cristo sem profundas afeições e emoções a Cristo. E isso, inclusive, Jonathan Edwards escrevia sobre isso, que a verdade, eu não lembro exatamente a citação, mas é mais ou menos tipo a verdadeira vida cristã, ela é regada de profundas emoções, de profundo afeto. E isso é um outro, não sei se a palavra sofisma é melhor, mas isso é um outro sofisma criado. Que tipo, as suas emoções, os seus afetos, as suas lágrimas, não, o coração do homem é enganoso. Então tipo assim, cara, não, o espírito promovendo afetos
real
não é enganoso.
Isso que você vai vendo a pessoa ficando madura
e vai esfriando.
Na fé e esfriando das afeições. Ah, estão pulando aí esses jovens. Tá chorando ali, aquela nova convertida, né? E aí, e na verdade deveria ser ao contrário, né, cara? A gente Exatamente. Vê as pessoas maduras nos ensinando a chorar. Né? É uma coisa que me impacta muito sempre que a gente tá com o Haroldo, né? É muito difícil, cara. Você tá com o Haroldo, o Harold tem... Tá quantos anos, Haroldo?
Ah, tem 60, quase 70.
E cara, é muito Todas difícil vezes, não ter uma vez que eu tô com ele e ele não chorar em algum momento falando do Senhor, falando de Jesus. Né?
Então, eu lembro que a W. Tozer, ele vai falar que assim como a coluna, o fundamento está para uma casa, o conhecimento de Deus
Amém.
Está relacionado à adoração, ou seja, ao fundamento. Eu acredito que quanto mais a mensagem, as pregações nos púlpitos se afastaram, deixaram de falar sobre o conhecimento de Deus, o caráter, as verdades do coração de Deus, as suas emoções, aquilo que ele tem prazer, aquilo que ele ama, aquilo que ele odeia, o caráter, os atributos de Deus.
Sim.
Cara, eu acredito que quanto mais nos afastamos da realidade de Deus, nós vamos ver corporativamente uma igreja que ela não conhece o seu Deus e logo ela não responde.
Então não adianta ficar falando só da resposta só, né, também.
É. Nós precisamos falar aquilo que promove a resposta.
Porque senão a gente vai produzir, né, vocês me honram com seus lábios, mas seu coração tá longe de
Exatamente.
Mim.
Exatamente.
Produzir, porque aí é o oposto, né? A liturgia está certa,
ela é vazia,
vamos dizer assim.
Mas ela é liturgia
ela é
vazia.
Ela é como alguém que aprendeu o hino do clube,
Sim,
né?
Sim, aí você vai ver uma explosão de muita coisa. Você fala assim, caraca, tá engajado, então. Pode ter muito
pode
barulho, mas pouco movimento do espírito.
E, cara, eu acho que isso também, Rocha, acho que é até legal você falar disso. É que eu queria só lançar a pergunta, que é qual é o papel do líder de adoração na comunidade? É cantar domingo ou é ensinar sobre a beleza de Deus? Uau.
Então, aqui nós entramos em uma porta
inefável.
Porque você vai começar a ver que, na verdade, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão servindo com a música na igreja, eles precisam se ver também como alguém responsável na formação da mente, na formação de fundamentos da doutrina do evangelho.
Vamos lá.
Algum teólogo, acho que foi o Spurgeon, falou assim, cara, me mostra o que vocês estão cantando e eu vou dizer qual é o nível de profundidade de vocês, teológico. Sim. Então, assim, agora a gente está conversando de acabou o tempo de músicos e ministros de louvor raso e ignorantes das escrituras.
E a gente precisa levantar esse padrão nas nossas comunidades, cara.
Com certeza.
Tipo assim, desculpa te cortar, mas
não,
assim...
Não, por favor.
É, eu, assim, sou ministro de adoração e tal. E, cara, a maioria dos músicos que eu conheci na vida são muito rasos. Tipo assim, muito rasos. E esses irmãos é o que produzem um ambiente profético, sim, ou um ambiente, sei lá, é, espiritual... E a gente vai lá, prega, profetiza, e incrível, segue os caras, curte os caras e compartilha os caras. Mas, primeiro, não tem vida de igreja, que pra mim é uma coisa muito importante. Mas, segundo, que é o que a gente tá mais falando aqui, conhecimento de Deus, das escrituras.
Cara, gente, e aí, falando como um pastor, né, de igreja local, a gente tem tanto zelo, e que bom seria se a maioria tivesse, tanto zelo em quem a gente coloca pra pregar. Né? Tipo assim, oh, pô, vou colocar
e
fulano.
A gente não tem o mesmo. Convidar.
E aí, o cara que você tá colocando, exatamente, na adoração,
você não tem o mesmo.
Você não tem essa preocupação. E aí, quando você vai fazer o cálculo, vamos fazer um cálculo básico aqui: metade do culto é o seu ministro isso, de adoração, exato, que tá lá ministrando, e outra metade isso, é esse cara que tá preocupadíssimo na pregação, claro, e você dá feedback, você manda pro seminário teológico 4
mas,
anos.
Mas isso tem muito a ver também que a maioria das igrejas vem um momento de adoração como música.
É, então, é uma tipo, preparação pra palavra.
É tipo assim, é uma música.
Pregação, né?
É uma música. Isso aqui não é um ambiente tão importante assim. Porque o ápice do culto é a pregação. Eu não acredito que o ápice do culto não é nem a música, nem a pregação. É a presença.
É a presença.
Então, tipo assim, isso vem muito da mentalidade de muitos. Por isso, por exemplo, até abrindo uma outra porta que a gente não vai entrar nela, mas tipo assim, por que que ministro de adoração como eu tem tantos convites? E por que que a maioria deles...
O pregador tá tão pouco, né?
Ah, tem pouco, não, sim.
Não, por isso, fale, fale mas, só por mim, não por você, mas tudo bem.
Mas, Doug, por que que tem tanto convite? Por que que a maioria desses convites... Às vezes os irmãos estão... Eles estão abertos a pagar preços absurdos, dinheiro, pra ter. Que é entretenimento, é música.
É porque uma coisa é levar um, né? Uma passagem de avião, outra levar...
Uma igreja
outra coisa inteira. Levar...
Cara, vamos supor, a nossa banda tá com 5, 6 caras, assim... Cara, você tá falando de
pesado,
levar
pesado.
6, sei lá, vamos supor, a gente vai pro norte, lá pra, tipo, Pará. Cara, esses irmãos... Cara, eles estão pagando preço mesmo, assim, pra levar, de dinheiro. Então, tipo assim, por que que muito... Não tô generalizando, mas sei, muitos dos pastores estão dispostos... Porque... É um evento, é um entretenimento. E às vezes, cara, o Rocha sabe disso até melhor do que eu, que viajou com muita gente. Que eles, na grande maioria das vezes, eles não querem ter tempo de... Não é? De, tipo, vamos conversar sobre o Senhor.
Explica,
o que que
fala.
Vocês? Mas por que que vocês cantam? Mas é aquele momento que parou e ficou só a guitarra. Por quê? Não, é tipo... E isso vem muito desse desdobramento que a gente saiu ali de Apocalipse 5, de... Do conceito adoração. É música? É só música? É só uma apresentação? Tá só preparando pra palavra? Qual que é o ápice do culto?
Sim.
Eu acho que a gente precisava muito de intencionalidade nas igrejas locais, que é onde soluciona a maioria dos problemas, de, tipo, levantar irmãos que têm a liderança de adoração, não só o set de 40 minutos, mas a vida de discipulado da comunidade. Nós estamos discipulando a comunidade. Qual é o nosso assunto? O conhecimento de Deus.
Sim. Até porque, né, a gente prega uma palavra, daqui a 2, 3 meses, ninguém vai lembrar...
Dois, três dias.
Ninguém vai lembrar os detalhes do que o Douglas falou. Mas aquela música...
Ela entra na
nossa alma.
Ela marca.
E aquilo fica, né?
Sim.
E esse poder da música no discipulado do evangelho é muito poderoso.
Sim.
E você perguntou de mornidão, né? O que a gente tem que fazer? Porque acho que muita gente... passa por isso, essa crise, né, pessoal, e às vezes com o grupo que tá liderando, né, poxa, eu queria que a galera, né, viesse com mais intensidade, né, e eu tava uma vez, eu tava na casa do meu pai, e eu achei um livro, meu pai tem uma biblioteca lá, assim, achei um livro, que eu acho, não me engano, tem em escola, às vezes manda ler, Sermões do Padre Antônio Vieira.
Uhum.
Cara, você já pegou esse livro?
Não.
O primeiro sermão, cara, é do Semeador. E ele faz uma análise absurda, assim, do semeador e tal. Mas um dos pontos dele é por que que a semente, algumas delas são rejeitadas. Por quê? E aí ele faz um contraponto com o céu. Ele fala, e no céu estão todos prostrados em adoração e tal. Ele falou, por que que na Terra... E aí ele fala assim, porque na Terra é, ele é o Deus ouvido e no céu ele é o Deus visto.
Agora abrimos.
E aí a questão é essa. Se não há afeições, provavelmente não foi visto. Então, nosso trabalho como líderes, cara, é muito mais revelar. E lógico, vai ter uma parte depois de ensinar a como que você lida com a glória, né? Como é que você... Que é até a proposta do Fábio aqui no livro. Mas o nosso trabalho é... Você viu? Porque o que nós estamos lendo nas escrituras é que se viu... Se viu, vai ter uma resposta. É o que você está falando. Entendeu? A baleia, a árvore, os anjos, tal. É, todos vão ter que dar uma resposta. Estão dando uma resposta. Porque viram. Né? Então, significa que... Cara, tem uma galera que não viu. E beleza. Então só, é que é só muda o trabalho. Não é eu falar, ô, bate palma. É, cara, vamos pôr a boca no pó e clamar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos, né, cara?
É, e esse papel, voltando sobre os ministros, se verem nessa responsabilidade de pastorear também com música, cara, é um trabalho que ele não começa no culto.
Isso.
É uma jornada. Que a gente precisa abraçar mesmo. A gente precisa, tipo assim, estar diante de Deus e servir a comunidade mesmo. Então, é uma coisa que, assim, particularmente, eu tomei uma decisão de parar de ficar culpando a igreja, velho.
É.
Muito bom.
Parar de... Ah, os irmãos não estão engajados. Não, mas qual é o nosso papel como ministro? É servir.
Sim.
É fazer com que eles vejam, que eles tenham um vislumbre. Como a gente pode melhorar nesse pastoreio? Em conduzir as pessoas para que elas vejam. Então, isso, de alguma maneira, isso me deu mais responsabilidade de estar diante do corpo em... Porque, às vezes, como ministro e como músico, assim, relacionado à música, quando a coisa não acontece, pô, a igreja...
E, cara, hoje não correspondeu. Tipo assim, às vezes, a gente precisa rever o que, que é a coisa acontecer também. Porque, principalmente morando fora agora e tendo contato com outras culturas, cara, a gente, às vezes, cria alguns padrões de... O louvor foi bom, que, cara, são meras...
É mais cultural do que espiritual.
Exatamente. Sim. Eu ia chegar... Então, é isso, assim. Então, isso a gente precisa muito rever também. Por isso que a gente precisa de profundidade do conhecimento e do que é... E de experiência na presença.
Então, aí eu ia falar dessa outra parte, né? Porque o domingo, aí no nosso contexto aqui, né? Ele tem esse momento da adoração... E o momento da palavra e tal. Então ele tem muita instrução, ele tem muito ensino, né? E ali um pouco de comunhão entre os irmãos e tal. É, mas eu acho que a gente tem que ter ambientes onde a gente é 100% a gente tá ao redor da presença. Então, por exemplo, no nosso contexto, a terça-feira, que é a sala de oração, é esse ambiente de tipo assim, então tá, você aprendeu aqui no domingo sobre esse assunto, vamos vir praticar juntos aqui. Eu gosto do exemplo, até que no livro do Discipulado Começa a Contemplação, ele fala, é como se a gente ficasse lendo sobre correr, palestra sobre correr e ensino sobre correr, e que dia nós vamos correr? Pegar o tênis e ir lá, né? Sim. E correr. Então a terça é meio que assim, então beleza, vem pra terça, vamos correr junto aqui, vamos interagir com a presença aqui, né? E... Então, só que, assim, a gente incentiva muita galera no devocional a fazer isso, mas a gente precisava de ambientes coletivos, né? Não vai ter uma pregação, não vai ter um horário, não vai ter salinha para as crianças, nós vamos vir aqui e nós vamos, então, ficar na presença.
Uma coisa que eu fiz muito e ainda faço, assim, com as pessoas que eu discipulo mais de perto, que eu acompanho, é marcar momentos de adoração e oração na minha casa.
Ok.
Sem, tipo, zero liturgia. Tipo, pede... Todo mundo em silêncio. E tipo, vamos ver o que vai acontecendo, sabe? Porque essa exposição à presença é o que nos ensina coletivamente a responder à beleza dele. Muito então, bom. Tipo assim, eu queria muito encorajar as pessoas também que estão assistindo a promover esses ambientes coletivos na igreja. Que é tipo sala de oração, ministério ao Senhor juntos... É a igreja nas casas e tal. Mas também nos nossos discipulados,
legal,
sabe? Tipo
cara.
Assim, tipo, cara, tá pega os seus irmãos. Você discipulou dois, cara, tá bom.
Vamos orar
mano,
junto.
Vamos orar junto. Cantar. Tipo assim, literalmente, vamos... Tipo, não é nem, entre aspas, orar no sentido de... orar mesmo. Ah, vamos orar por isso agora. Essa pauta. Não, é tipo...
Esperar.
Se expo... Isso, exato. É isso aí. Se expõe à presença e deixa Deus fazer exatamente o que ele quiser, sabe?
Qual é? Porque aí a gente vai até sem pauta, né? Aí
isso, cara.
Ele nos dá a pauta.
Isso.
Do nada, você vai começar a orar sobre um negócio que você nem isso. pensou, né?
Eu tenho uma parada que eu sempre falo, que quem nunca experimentou de silêncio profundo não corou. Tipo assim, é um lugar onde você vai entrando, 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 daqui a pouco você tipo... Tipo, cara...
Esmagado.
Oh, aí, tipo assim, aí entra. Tem uma palavra em inglês que é maravilhosa. Que é tipo, ó, oh, literalmente.
É.
Que é. Verdade. Como é que é? Não sei. É tipo.
É fascinado,
tipo, é tipo um fascinado, mas é mais. É tipo assim. É tipo, literalmente expressa
esse. Sem palavras.
Literalmente expressa esse. Tipo assim, você fica sem palavras. Então, eu acho que promover esses ambientes coletivos é. Cara.
E essa parada de silêncio é muito louco porque. O silêncio é proporcional à sua intimidade, né?
Ah.
Uhum. Assim, eu não tenho problema em ficar meia hora, uma hora do lado da Val em silêncio.
Uhum.
Né? A gente não tem esse problema. Agora, quando você tá com alguém que não é íntimo, tem que ficar preenchendo, né?
Exato.
Porque então,
fica estranho, né? Então,
tira inventando as...
O silêncio, ele passa a ser algo ensurdecedor, né, velho?
Exato, cara. Ele tá sentado com alguém que você não é íntimo.
A gente volta no negócio de ministrar. Quantos momentos da ministração os ministros se sentem... pressionados. Mano, a gente tem que preencher esse silêncio.
É,
e eu queria tirar essa pressão dos irmãos também. Não precisa preencher silêncio, não, cara.
Lembra quando o microfone fala e os irmãos falam assim, aleluia.
É, aleluia. Não deixa silêncio, não. Uma boa coisa tem que acontecer, velho. Vai dando glória aí, querido.
Vai, Fábio. Vai, Fábio. Você quer falar?
Não, último ponto que eu queria colocar.
Última deixa.
Minha última deixa, participação nessa mesa inefável. Eu queria frisar aquilo que o Ale já falou e a gente citar Piper
sempre ajuda.
Sempre é bom, né? Piper Tim Keller sempre resolve, né?
É meio que tipo assim, okay.
Põe na porta dele.
E quando ele fala que a missão tem uma finalidade, adoração, né? Então, a gente derrubar essas lutas de... Qual a parte mais importante do culto? É da música ou da palavra? A questão é que o momento da música e o momento da palavra têm a mesma finalidade. Para que ele seja conhecido e adorado. Então, para que a gente evangeliza? Para que ele seja conhecido e adorado. Para que discipula? Para que ele seja conhecido e adorado.
Ah,
para que tem sala de oração? Para que faz justiça? Para que ele seja conhecido. Então, todos os aspectos da missão da igreja
tem
um objetivo único, para que ele seja conhecido e adorado. Isso faz parte do nosso sacerdócio. Isso tem a ver com aquilo que está acontecendo no céu.
Uhum.
Então, eu creio que esse desenvolvimento do conhecimento, como o Rocha disse, que começa em Deus, porque Deus quer ser conhecido, mas também que envolve com a responsabilidade humana.
Uhum. Responder, né?
Que é, tipo, ele nos atrai, né?
Uhum.
Mas nós respondemos aquilo que ele está fazendo. Uhum. Então, isso é o evangelho.
Sim.
E isso envolve com a missão completa da igreja. Isso não é um departamento da igreja.
Isso.
Então, queria finalizar com essa fala do pai.
Não, né? Não é para um Power Ranger, né?
A finalidade da missão da igreja. Sim. É para que ele seja conhecido e adorado.
E até eu queria falar para a galera, a gente tá gravando aqui, e esse tema tá muito em alto no nosso coração, porque o Fábio acabou de lançar o livro, né? A Glória Devida ao Seu Nome. Né? E é exatamente isso, uma vida de adoração em resposta à beleza da santidade de Deus. E ele vai trabalhar bastante João 4 aqui, que é adoração em espírito e em verdade, né?
Uhum.
Ele falando pra samaritana, vocês adoram o que vocês não conhecem.
Ah,
né? Então não adianta você estar me perguntando de liturgia, você nem conhece a Deus. E aí, ela tá diante de Deus, né?
Nossa.
Ela tá diante da revelação de quem Deus é, né? Então começa por isso, mas de fato existe uma forma. Então você adora em verdade, tem um jeito verdadeiro de adorar, né? Porque aquilo que você falou de, eu adoro do meu jeito, cada um tem o seu jeito, tá bebendo, tá enraizado na grande sofisma da nossa época, que é a relativização da verdade. Cada um tem a sua verdade e virou cada um tem a sua adoração. Não, há uma verdade e há um jeito que Deus pediu para ser adorado, né? Que se expressa de várias formas, mas tem toda uma base nas escrituras. Então o livro vai te ajudar muito na sua vida pessoal, no seu sacerdócio. Então tá aqui na descrição, pede aí. E é uma parceria com a Temelius, que a editora lá da One.
Sim.
Estamos muito felizes de poder fazer isso aí juntos.
Estamos muito felizes, gente. Eu li pedaços bem grandes do seu livro, Fábio. Tô surpreendido, brincadeira. Gente, é muito bom. É muito bom.
Eu não esperava que seria
tão... Não, é muito bom mesmo. Eu indico muito. E eu tô feliz dessa parceria, inclusive. Eu sempre falo que eu sou da Temelius no sentido de que, cara, nasceu lá da comunidade, mas eu queria também honrar o trabalho do Davi, da galera, da Mariana.
Muito bom.
Porque, cara, aí tá lindo também, tá muito bonito, muito parabéns.
Muito que é pra combinar com o Fábio, né?
É. Beleza de Deus.
Quem mais poderia escrever sobre isso?
Não, e é muito legal a gente trabalhar junto, né?
É.
Então, você tem... trabalhar até Melio, Desescope, a gente tá trabalhando junto. Sim. E com o objetivo de fazer chegar, né?
É.
Então, tudo que a gente puder fazer chegar com que o ensino da mais revelação pessoas. Do Evangelho chegue, então, ao nosso objetivo. Então, tá aqui... Nessa junção aqui e essa amizade.
E
né?
Assim, eu vou revelar pra você os bastidores. Como é que é assim que funciona essa parte de combinar? É tipo, tá fechado. Aí, cara, depois a gente vai ver porcentagem e assim, no contrato aqui, aí doença quando. A conversa é tá fechado. Isso aqui tem relevância, isso aqui é relevante. E a gente se unir faz com que a mensagem chegue mais longe, então tá fechado. E aí depois a gente vê pra, logicamente, ficar tudo sustentável e todas as famílias envolvidas, né? Mas a gente tá no objetivo só, cara. Do meu lado aqui, do nosso lado, esse é o único caminho de se tornar mais semelhante a Jesus. Porque a gente quer cópias de Jesus. Mas como? É se você aprender a responder a glória dele, porque aí você vai se tornando cada vez mais parecido àquele que você tá adorando.
Amém. Glória a Deus.
Obrigado, meus amigos.
Muito bom.
Que honra recebê-los aqui no nosso podcast.
Amém.
Obrigado.
Por favor, uma alegria.
Muito bom, valeu. Muito bom.
Querido.
E você, tá aí com a gente, domingo? Rocha prega aqui na família de Zescap.
Olha aí.
Acho que vai ser depois, ele vai ter pregar também, tá lá no canal da família de Zescap. Muito bom. Obrigado, Ale, obrigado, Fábio. Sempre muito bom recebê-lo. Obrigado você que ficou nos ouvindo, nos assistindo aqui. E eu quero te pedir, como eu disse no início, pega esse link, cara. Sai mandando uma galera. Essa mesa de comunhão aqui vai abençoar muitas pessoas. Também se inscreve no canal pra você receber tudo que a gente tá produzindo. E pede lá. A glória devida ao seu nome, que a gente entrega aí na sua casa.
Aleluia.
Beleza? Link tá na descrição aqui. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.